debate das 10. Bom, vamos falar da reta final da campanha no debate de hoje. É, o nosso programa, a nossa produção confirmou a presença dos coordenadores. Eu estou aqui com Adelmo Moura, do PSB, coordenador da campanha de Câmara, está ao lado, acompanhado aqui do Gilberto Rodrigues, que nos dá a honra de sua visita também. Gilberto, que também integra esse núcleo da campanha. E o Sávio Torres, do PTB, confirmou com a nossa produção. A gente conseguiu falar rapidamente com o Sávio. O Sávio está em trânsito, né? E está chegando para cá, mas ontem confirmava sua participação no nosso debate. Obviamente, a gente está aguardando o Sávio, né? Vamos tocando aqui enquanto o Sávio chega, né, produção, para falar com ele também. Se você tiver perguntas, 3838-1213 ou pela internet, no www.radiopajeú.com.br. Eu acompanho a eleição há muito tempo, para a imprensa há pelo menos 20 anos, Adelmo, e me parece que, em via de regra, essa é a época mais quente da campanha, a reta final. É aquele, se a gente tivesse numa corrida de cavalo, numa corrida de 100 metros, 200 metros raso, é a hora daquele sprint final para você dar tudo que tem, o gás que tiver, para chegar na reta final. Agora, em contraponto, eu tenho ouvido falar muito que essa campanha é uma das mais, digamos, desanimadas em relação à população. Talvez é que a população tenha tido menos interesse. Não sei se vocês que estão no batente, no corpo a corpo, sentem isso, mas escuto muito isso também. Escuto colegas dizendo, escuto também alguns jornalistas analisando que a campanha vinha fria e que está começando a esquentar agora, após esses debates. Qual é a percepção que você, que viveu toda essa campanha, tem desse processo? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Exatamente. A campanha de governo, né, principalmente ela de governo, ela tem uma diferença da campanha municipal, porque a campanha municipal tem aquela disputa, tanto na questão local, de prefeito e de vereadores, que está mais próximo ali da população. Então, os embates são mais constantes, né? Na campanha estadual, ela vai começando através mais dos carros de som, na presença dos proporcionais, né? E vez por outra aparece os candidatos de governo, então ela fica um pouco distante da população. É uma campanha mais através da mídia, né? Através do rádio, da televisão. É uma campanha, ela tem essa diferença. Então, por isso, eu acredito que ela é um pouco fria e tende a esquentar agora na reta final, porque ambos os lados querem ganhar a eleição. Tanto a oposição como o governo querem mostrar força no voto das proporcionais, tanto para deputado como nos deputados estaduais e federal, e principalmente para o governo. Mas a gente acha que acredito que os momentos cruciais da campanha, ele vai ser esses últimos 10 dias, né, que a população está se definindo já em quem vai escolher o seu candidato. A gente vê pelas próprias pesquisas que ainda tem um número considerado de indecisos, mas a gente já vê a própria população já tomando partido, né, já tomando a sua decisão concreta. Eu acredito que até o dia 30, dia 2, todo mundo decide a reta final. É esse período aí que começa, né? Os embates maiores vai ser daqui para frente, onde vai ter com mais constância tanto as pesquisas, que toda semana vem as pesquisas, como também os debates para esquentar mais a eleição.
Eu estou falando, agora há pouco eu fiz uma pesquisa sobre carros de som, até balizando para a gente conversar aqui, porque foi um dos temas que mais motivou queixas na nossa programação. E eu fui pesquisando e no meio da coisa alguém disse, não, tem que ouvir mesmo o carro de som, que é para a gente saber quem vai votar. E aí depois um ouvinte disse, não, olha, eu tenho abuso de político, por mim não passava carro de som na minha porta. E eu apenas argumentei aqui que a gente tem que votar, tem que em meio a todos os candidatos você vai encontrar bons nomes, bons projetos. Não é possível que, às vezes, as pessoas têm aquela impressão que tudo está perdido e que não vale a pena mais acreditar nos políticos, Adel. Mas quando eu falei isso, o Zé Siqueira está aqui, obviamente, com o seu direito de se expressar, dizendo que respeita muito o meu trabalho, mas em relação a quem vota nulo, ou ele não concorda comigo. Ele disse que cada vez mais a gente liga a TV, vê nos noticiários, é uma decepção com os políticos. Está citando o exemplo da CPI da Petrobras, que ele está dizendo que não vai dar em nada, né? Ele diz, imagina quanto é que se gastou, porque eu estava comentando isso, que o Congresso já sabia que esse delator não ia, que esse caboclo não ia falar, porque ele já está falando para a Justiça Federal, a coisa da delação premiada, quer dizer. Aí o Zé Siqueira está dizendo, fizeram, quanto dinheiro a gente não vai gastar com esse depoente, vai para um lado, vai para o outro, transporta ele, não responde às perguntas, né? Isso é fazer a população de palhaça, e enquanto isso a PAGEU, por exemplo, é testemunha do descaso que vive a população. Está dando como exemplo um caso ligado à saúde, né? O Hospital Regional aqui de Afogados está tendo muita queixa de ambulância ou terapia, dificuldade de resolutividade dos problemas, inclusive com gestantes, o que ele está citando aqui. Vocês sentem isso nas ruas também, pegando o gancho do que você falou, que a campanha está esquentando, mas a população realmente está ficando mais descrente com a política ou não? Vocês ainda percebem o calor do povo na rua, Adelmo?
Não, exatamente. Eu queria aproveitar, cumprimentar o meu companheiro Gilberto Ijuste, né, que está nos acompanhando aqui, que nos ajuda também, que é coordenador também junto comigo aqui na região do Pajeú. Nil, eu acho que a população, ela tem que acreditar, porque a sua maior força é o voto. A gente, ou para mudar, ou para continuar, a nossa maior força é o voto. Ela jamais pode desistir. A gente tem que cobrar, as coisas melhoraram muito, a gente vê na qualidade dos políticos, dos gestores, pessoas comprometidas com a coisa pública, melhorou muito. Principalmente a gente tem aqui na nossa região, tivemos a felicidade de ter passado grandes gestores no âmbito municipal, pessoas comprometidas com o progresso das nossas cidades, as dificuldades elas vão existir. Eu acho que tem agora, a gente aproveitar no plano nacional, as pessoas têm que saber escolher, principalmente os deputados federais, que é quem são responsáveis por isso, porque tem que haver uma melhor redistribuição dos recursos federais para os municípios, uma coisa equânime, porque o governo federal fica com a maioria dos recursos, o estado fica com a parte e o município fica com menos de 15% de todos os recursos. Então, para melhorar, teria que ter uma melhora, principalmente nessa questão da saúde, no país inteiro. Essa semana eu estava com uma pessoa que me ligou de São Paulo, pedindo para se eu podia ajudar ele aqui no estado de Pernambuco, que ele está com a operação marcada para 2018. Então não tem como você esperar até 2018 para ser operado. Então isso deixa realmente a população descrente, sem acreditar, sem ter fé que as coisas vão mudar. Mas a gente tem que, é a única voto, eu quero voltar aqui a dizer, a única forma da gente resolver é no voto. E votar em pessoas sérias, pessoas comprometidas com o progresso da nossa região, do nosso estado e do nosso Brasil.
Bom, vamos lá, vamos falar da campanha do Paulo Câmara aqui na região. Os dados das últimas pesquisas indicam o seguinte, que Paulo Câmara, pela maioria dos institutos, apresenta uma virada nas últimas pesquisas, ele está liderando a campanha, algumas no limiar da margem de erro, outras, como essa última do Ibope, já fora um pouco da margem de erro, tecnicamente. Né? Ontem, inclusive, eu ouvi um comentarista falando ao Magno, que tecnicamente ele está liderando o processo, né? Obviamente tem campanha pela frente, a gente já viu viradas e viradas sobre viradas, tem muita coisa para acontecer, mas sobre as pesquisas uma coisa chama a atenção, o Armando ganha tem ganho em regiões importantes, inclusive no sertão do Pajeú, as pesquisas indicam que Paulo Câmara tem que correr atrás de mais votos no sertão do Pajeú e que Armando tem que correr mais para a região metropolitana, onde ele está perdendo e está desequilibrando o jogo pró-Câmara. Como é que Eduardo teve tantos prefeitos aqui, Adelmo? Você foi do staff principal de Eduardo aqui no Sertão, tem o presidente da MUP, que é ligadíssimo, era ligado ao ex-governador, é ligado à campanha, o Patriota, outros socialistas aí, e isso não está se refletindo nas pesquisas. Por que que Armando está tendo mais força aqui no Pajeú?
Olha, eu acredito o seguinte, nós temos, né, pesquisa interna que diz que aqui, o que é que ocorre hoje nas pesquisas? Paulo ganha em Recife, na região metropolitana, ganha em parte do Agreste, perto só na região do Garanhuns, e nos sertões ele vem, alguns percentuais vem perdendo, no Araripe, no São Francisco, e aqui no Pajeú nós temos pesquisa interna que já virou. A diferença é muito pouca, mas aqui no Pajeú a gente já virou. Nós temos pesquisas internas que indicam isso. Temos pesquisa interna em Itapetim, que há um mês e pouco a gente perdia com mais de 20 pontos. Hoje nós já temos mais de 15 pontos na frente de Armando em Itapetim. Então, a tendência vai ser uma virada no estado todo. Está entendendo? Eu acredito, os números indicam isso. O que é que está acontecendo, que está demorando? Eu acredito, na minha concepção, eu vinha conversando com o Gilberto no carro, e a gente vinha conversando isso. É porque eu acredito que no sertão o guia não tem chegado em todas as cidades.
História da parabólica.
Da parabólica. Porque quando mostra, né, o trabalho que Eduardo realizou no estado de Pernambuco, aí a gente vê realmente que precisa, a gente vê que há uma virada, como na região metropolitana e as grandes cidades já pegam o guia, a virada foi mais rápida, mas há uma tendência de crescimento de Paulo em todas as regiões, e a gente acredita que no final ele vai ser vencedor de ponta a ponta no estado.
Aqui no Pajeú, a gente percebeu no começo da campanha, principalmente quando a Armando liderava as pesquisas, vinha liderando até com certa folga, né? Algumas lideranças socialistas, eu posso estar enganado, mas eu notava alguma frieza, e você tinha alguns nomes que historicamente foram ligados a Eduardo, que na cabeça de muita gente estavam esperando só essa liderança de Armando se consolidar para dar o pinote para o outro lado. E a gente viu, teve um momento da campanha que era todo dia na mídia, não, um virou um socialista, apoia Armando. Aí ali pegava um PTBista, vai apoiar Câmara. Primeiro, isso não é muito ruim também para essa coisa da imagem política que a gente está debatendo. E vocês perceberam isso também, porque eu converso com o comando de campanha dos dois lados. E eu estava conversando com um companheiro que trabalha na campanha de Câmara, ele estava dizendo, rapaz, antes de Câmara melhorar nas pesquisas, era uma dificuldade para chegar um telefonema, diz que agora é gente ligando de todo lado, estou com você, estou firme, mas na hora que a coisa estava apertando, só o mais chegado mesmo é que mantinha um contato. Vocês perceberam isso aqui também?
Rodrigo, eu sempre tenho dito isso, né? Quando eu recebi os primeiros, aquela pesquisa do Ibope, né, que deu Paulo com 8% e Câmara com 53%, muita gente, principalmente em Itapetim, me questionava se a gente ia ganhar as eleições, se a gente acreditava nisso. E assim, como a gente teve reuniões internas, e eles mostrando por que era que a gente ia ganhar as eleições, a forma, o tempo que a gente ia crescer, a forma que ia se crescer, porque o que se precisava desde o início era mostrar o trabalho que Eduardo tinha feito no estado de Pernambuco, a juventude de Paulo, a sua coragem, um bom técnico, um técnico bem preparado para ter a responsabilidade de tocar tudo esse legado que Eduardo deixou, jamais a gente desacreditou que não haveria uma virada pró-Paulo nessas eleições. Agora, há de convir também que teve alguns companheiros nossos que se escoraram, né, que ficaram meio em cima, meio embaixo, em cima do muro, que isso faz parte da política. Né? Eu sempre fiz política de um lado só, eu sou consciente, eu sempre digo isso a meus correligionários, que nós temos que ter a consciência de perder honrado e de ganhar honrado. Né? A gente tem que ter lado, política tem que ter lado, tem que ter posição, tem que ter coragem de estar com o candidato quando ele está embaixo e quando ele está de cima, quando ele é oposição e quando ele é governo. Então, mas a gente viu isso em parte de alguns, mas tudo se superou. Hoje a gente está vendo que a campanha já tomou conta, está na rua em todos os municípios, há uma abrangência hoje da campanha de Paulo, pelo menos a gente trabalha de Itapetim, São José, Santa Terezinha, Tuparetama, Tabira, aqui em Afogados, Solidão, Iguaraci, Ingazeira, a campanha está na rua e a gente está vendo aí um crescimento expressivo de Paulo em todas essas cidades, o engajamento de todas de todos esses políticos, seja os prefeitos, onde não tem prefeito, ex-prefeito, onde tem os vereadores, presidente da Câmara, a gente está vendo que todos estão engajados na luta para que a gente possa ter uma bela vitória nesse município. A gente entende da dificuldade de alguns políticos que ficaram meio em cima do muro, mas a gente tem que saber que isso existe em política. Há aquelas pessoas que ficam desanimadas, que não acreditam, tem gente que só acredita em política, eu mesmo na política eu só acredito no trabalho, na dedicação, no esforço, você ir para cima mesmo, enfrentar, conversar com o povo, mostrar o que é que está sendo feito para poder a gente virar. Se você ficar na televisão esperando por pesquisa, isso eu não acredito. Mas já tem outros políticos, cada um tem uma forma de pensar e de fazer política. Mas pelo que a gente está vendo aí, está andando bem e a gente viu que pelo andar da carruagem, se Deus quiser, Paulo vai ter uma bela vitória aqui na região.
Agora, muita gente, não são poucos os que questionam por conta, porque tem muita gente que está definindo voto por Paulo hoje, pelo Paulo Câmara, dos que definem voto por ele, também motivados aí, movidos pela comoção da morte de Eduardo, e como que num gesto de agradecimento. Não, vou votar porque Eduardo estava pedindo voto para Paulo. E ainda há algumas dúvidas sobre o perfil de Paulo Câmara e a ligação que ele pode ter com a região, Adelmo. Eduardo, você tem que fazer esse registro, era uma pessoa que vinha ao PAGEU e conhecia todo mundo pelo nome, conhecia as cidades, sabia da importância política da região, né? O perfil de Paulo Câmara como técnico, como alguém que militou mais tecnicamente no governo, como é que vai se convencer depois e qual é a garantia que a população pode ter de que o Paulo vai ser tão atencioso com o PAGEU, inclusive ele daqui a pouco fala para a PAGEU numa série com a Folha, eu vou falar sobre isso com ele, que ele vai ser tão atencioso com o PAGEU como foi o Eduardo.
Nil, eu vou dizer uma coisa a você. Eu vim conhecer Paulo há pouco mais de 8 meses, 1 ano, né? Ele ainda não era candidato e eu fui uma das pessoas, pelo seu perfil, pela pessoa muito próxima a Eduardo. Eu, inclusive, uma vez, numa conversa aqui com o Eduardo, eu, até na inauguração ali do Corpo de Bombeiro, eu notei de uma forma como ele tratou o nome de Paulo, meio carinhoso, e eu tenho a perceptividade política. Eu sempre fui um dos que disse que Paulo ia ser o candidato dele e terminou sendo candidato. O que é que ocorre? Você conversa no governo, de ponta a ponta, de quem conviveu com Paulo, de quem já esteve com ele, já trabalhou com ele, você não vê uma pessoa dar uma nota ruim de Paulo. Todos eles afirmam que Paulo foi um bom secretário de administração, um bom secretário de turismo, um bom secretário da Fazenda e uma pessoa de fácil relacionamento. Então, todas as pessoas que convive, sabe das qualidades dele. É uma pessoa humana, é um cidadão extraordinário, simples, entendeu? Agora, a gente está de convite, nós não vamos ter. Ele tem uma diferença de Eduardo, por exemplo, quando ele viu o Nil, ele já sabia onde você, entrevistando ele, eu vi você fazendo um comentário aqui, falando de Eduardo, que encontrou-se com ele no Galo da Madrugada. Isso. Ele, com outras pessoas, mas fez questão de falar exclusivamente para aqui com você, com os prefeitos da região. Eu mesmo, eu tinha um relacionamento muito bom com ele, a gente tinha um relacionamento, não era de político, era mesmo de amizade pessoal. E ele tinha uma amizade grande com muita gente do estado de Pernambuco como um todo. Foi tanto que foi uma comoção geral e todo mundo tinha uma história para falar de Eduardo. Isso aqui, agora, que Paulo também, eu não tenho dúvida que ele vai seguir o mesmo caminho. Há de convir que ele foi pego até de surpresa para ser o candidato, ele está com menos de 6 meses nessa luta. De repente, você é ungido a candidato ao governo do estado de Pernambuco, um estado dessa dimensão. Politicamente, a gente é um dos estados mais politizados do Nordeste do Brasil, né? Mas a gente pode, eu acredito que ele vai ser um governador do porte e do tamanho de Eduardo. Agora, na questão pessoal, isso aí não. Vai ser com a convivência, vai ser juntos que a gente vai, se Deus quiser, governar. Eu não tenho dúvida que ele vai dar conta do recado, né? Agora, cada um tem sua diferença. Agora, que até hoje você não vê falar no defeito de Paulo Câmara, vê falar nas qualidades. Nem os adversários, nem nada da pessoa dele. De orgulho, que se escondeu. Ele é uma pessoa muito prática nos seus despachos. Quando ele ainda estava na Secretaria da Fazenda, tive a oportunidade de ir junto com o prefeito de Itapetim falar algumas questões da cidade e ele foi muito prático em resolver. E sim, não, e vamos resolver. Então, acredito, se ele for para o governo do estado assim também, eu tenho certeza que ele vai fazer um grande governo e vai ser igual a Eduardo. Eu acho muito difícil, com aquela simplicidade, com aquela inteligência, um homem antenado nas coisas da região, do estado, do país. Agora, que Paulo, não tenho dúvida que ele vai ser um grande governador também, devido a essas qualidades que eu lhe disse aqui.
Bom, eu vou ter que chamar o intervalo, deixa eu fazer um esclarecimento aqui. Ontem a produção manteve contato com o Sávio Torres e a gente confirmou a vinda dele, só que me parece que é um problema de deslocamento dele para cá. O que acontece? Aí a gente geralmente faz esse convite, né? Nesse processo agora a gente evitou formalizar, mandar ofício convidando, a gente vai fazer um para a Justiça Eleitoral, para essa reta final. E a gente evitou, fez o contato por telefone mesmo, porque são lideranças da região que a gente conhece, com as quais a gente conversa aqui diariamente, que não costumam ter dificuldade em participar dos debates. Então, ontem, quando a gente confirmou, já estava aqui anunciando, e o SAF está com a dificuldade de chegar para cá, foi como ele com a produção. E aí a gente já entra um pouco na seara jurídica, né? Porque como a gente está com um lado da moeda aqui e nesse período eleitoral deve existir o princípio do equilíbrio, da igualdade, como a gente tem feito, a gente vai ver juridicamente o que faz, porque parece que o SAF não vai conseguir vir a tempo, e a gente vai ver qual seria o caminho agora do ponto de vista jurídico, se trazendo uma outra data ou se morre a questão aqui, vamos contatar nossa assessoria jurídica para isso. Mas vamos chamar o intervalo e na sequência a gente continua com Adelmo, conversando com ele aqui, que eu repito, o SAF está em problema para chegar, informou a produção e a gente segue daqui a pouco com o debate na reta final, quase emendando aí com o debate com o Paulo Câmara. O debate das 10. Bom, voltamos aqui falando sobre essa reta final da campanha. Hoje recebendo, a nossa produção manteve contato com o Sávio Torres e com o Adelmo, para a gente falar com as coordenações das duas campanhas. O Sávio teve dificuldade de deslocamento para cá. E depois desse debate a gente vai ver com o nosso jurídico o que faz, se marca uma nova data para o pessoal ligado a Armando falar, como é que a gente vai administrar isso, já que houve a confirmação ontem e o Sábio está com esse problema hoje. Mas Adelmo, está aqui perguntando o Valdemir Souza, está dizendo o seguinte: eu assisto o Guia Eleitoral e até hoje, de proposta para o Pajeú, só sai para a Serra Talhada. Paulo prometeu fazer em Serra dois hospitais, um regional e outro da mulher. Armando prometeu um aeroporto. Pergunto, qual a proposta para Afogados, já que segundo os correligionários, tanto Paulo como Armando são homens tão bons? Você obviamente está falando de um lado aí, do lado de Paulo. O que se pretende nesse programa de governo aqui para o Pajeú, Adelmo?
Ô, Dio, essa questão aqui das promessas, né, regionais, né, a gente pediu, por exemplo, para Itapetim, a construção de um grande açude que vai abastecer São José do Egito e Itapetim, se possível até Brejim, entendeu? As propostas de Paulo para a região, quer dizer, é o conjunto das forças políticas aqui que vão formalizar e pedir a ele, né? Ele já definiu algumas coisas, como esses hospitais da mulher e outros hospitais que ele prometeu no seu programa de governo, mas é em dar sequência ao governo de Eduardo, né? E com certeza, grandes obras que vão melhorar a vida, tanto do povo de Afogados, de São José do Egito, de Itapetim, de toda a região, com certeza virão para cá também. Agora, vai estar inserido no seu plano de governo. Eu ainda não tive a oportunidade de ler o plano de governo de Paulo, agora as promessas também, com certeza, vai chegar aqui, até porque Afogados ele tem a sua importância na região, para o governo do estado, do tamanho de Serra Talhada, porque Afogados é uma regional que ela converge aqui 12 municípios, né? Aqui nós temos vários órgãos do governo do estado aqui que são centralizados em Afogados e com certeza Afogados vai continuar tendo a sua importância no cenário estadual. Isso aqui eu não tenho a menor dúvida, que essas questões aqui também que vai trazer aqui o desenvolvimento para a região, com certeza Patriota e os prefeitos aqui da região que convergem para Afogados vão apresentar a Paulo e com certeza vão ser realizadas.
Para mim o maior calo aqui nesse momento da gestão tem relação com a saúde. Muita demanda, deu muita reclamação dessa história de ambulância terapia. Nós tivemos casos de gestantes que nos comoveram aqui, geraram muita revolta da comunidade, porque a mulher vai para ter um parto normal e tem que ser levada, rodar. Teve casos de mulher que não tinha médico aqui, tenta em Carnaíba, não tem, vai para Serra Talhada, não tem, não vai para Caruaru. Quando decide ir para Caruaru, tem um menino no meio do caminho, entendeu? De parteira, porque também não tinha médico. Isso está revoltando a gente. A gente está ouvindo muitas queixas nesse sentido, né? E fica se perguntando de que forma isso pode ser melhorado, resolvido numa futura gestão. Vocês têm levado isso para o comando de campanha? Quando acontece um problema dessa natureza, alertado, olha o Pajeú, o povo está batendo na gente aí por conta de falta de método, por conta dessa dificuldade.
Nil, exatamente. Eu até fui fruto até de uma ligação que você fez comigo, até justificando, porque a gente tinha adiado esse debate.
Esse debate ia ser no dia da morte, aconteceu a morte de João.
Exatamente. Eu tive a oportunidade de levar também para o comando da campanha a preocupação com esse hospital de Afogados da Ingazeira, que eu digo até que ele é de Afogados, que ele não serve nada para a região. Para a gente é do governo, tem que dizer a verdade aqui no raio. Pessoal de Itapetim pouco se desloca aqui para o regional de Afogados da Ingazeira. Nós temos esse problema de falta de médico, no estado todo, na nossa região. Né? Itapetim, a gente tem essa dificuldade, o prefeito tem feito um esforço imenso, mas a gente sabe, quando chega esse período de campanha, a maioria dos médicos tem vínculo com os candidatos, seja do estado ou de fora do estado, dando atestado médico, falta. É uma dificuldade que tem grande, né, que o governo vai ter que tomar as providências. Também no sentido de essa questão da saúde, isso tem que ser revisto no país todo, porque uma consulta do SUS por R$2, R$3 não tem condição para pagar os hospitais. Então, é uma deficiência enorme que o governo tem que olhar de uma forma diferenciada. E eu quero lhe dizer que eu acho que na saúde no estado de Pernambuco, principalmente aqui na nossa região, não vai ter que ter uma modificação, não. Vai ter que ter uma intervenção desses hospitais. Esse hospital de Afogado aqui é um hospital grande, tem servido a algumas coisas, agora tem deixado muito a desejar. Eu fazia parte do governo, até da Casa Civil, que não faço mais parte, estou só na campanha. Só na campanha, estou afastado do governo. Agora, isso é uma preocupação grande que tem que melhorar, porque é onde a população se dirige, onde a população precisa constantemente, precisa durante 24 horas e tem essa deficiência. Essa semana chegou uma gestante de São José do Egito pedindo socorro em Itapetim, porque em São José do Egito o hospital está fechado. Ainda vai reabrir, parece que é sábado, a inauguração do hospital lá de São José do Egito, onde as pessoas dizem: meu amigo, como é que nós vamos para Itapetim, que é menor do que São José? A gente tem que cuidar dos problemas da gente aqui. Né? O prefeito até se propôs em ajudar e tudo, mas quando manda aqui para Afogado tem essa dificuldade, se dirige para a Serra, não tem, para Caruaru, termina, às vezes até tem parto, como o caso dessa mulher que repercutiu na imprensa aqui. Mas com certeza está sendo olhado aqui com um olhar diferenciado, e eu não tenho dúvida que Paulo vai melhorar a saúde na nossa região.
Bom, deixa eu aproveitar o Gilberto aqui, eu tenho 2 minutos, vou ter que passar para a rede por conta do debate com o Paulo Câmara. Ah, Gilberto, como é que estão se virando lá, como é que estão se resolvendo em São José do Egito? Porque houve um grupo lá que contribuiu com a eleição do Romério, você faz parte do grupo, só que agora o Romério defende, obviamente, a candidatura de Armando e a candidatura de Dilma, e você está defendendo Marina, defendendo Paulo. Vai se conseguir sair desse processo eleitoral sem fissura com a base do governo municipal?
Bom dia, Nil. Bom dia, Adelmo, ouvintes da PGU, essa eminente rádio que nos dá a honra de estar aqui hoje. Olha, eu acho que as fissuras já começaram. Não posso negar que isso acontece. Se você está de um lado e do outro, é natural que isso aconteça. Né? As fissuras aconteceram. Se soubermos sanar e lamber as feridas, como a gente gosta de dizer, depois da eleição, eu acho que tudo pode se recompor. Mas as vitórias, elas virão de um lado e de outro. Eu acredito que é preciso entender que tem casamentos e divórcios. A gente tem um casamento que estava com a data prevista para a fissura. A gente sabia que em 2014 a gente ia ter Eduardo, candidato a presidente, e Dilma ia para a reeleição. E já sabíamos previamente. É tanto que o nosso compromisso com o atual prefeito foi só para a eleição de 2012. Nós não temos nenhum compromisso com ele para a eleição de 2016, nem com o grupo de Evandro, nem com o grupo dele. Vamos administrar, quando passar a eleição, o novo governo tomar posse, nós vamos olhar para o horizonte e saber qual o caminho que nós vamos tomar. Naturalmente, consultando nossas forças, nossas lideranças, consultando o partido, consultando também o governador, que esperamos que seja Paulo. Então, de modo que a gente está muito à vontade fazendo a campanha lá, tomando conta cada um no nosso território.
Mas a relação de vocês já está em litígio aí.
Ah, a gente acredita que sim. Ah, o Evandro Valadares toma conta de um território lá, o Zé Marco toma de outro, nosso conjunto tem outro território que também toma conta, e acredito que nisso a gente pode sair bem sucedido na eleição, tanto na majoritária nacional como estadual, e também no campo proporcional.
E o governo de Romero, como anda lá?
É um governo equilibrado, para ser sincero com você. Mas eu não posso deixar de registrar que é um governo que falta discussão política para as coisas.
Falta abertura para o debate, para a base.
Abertura para o debate, para escutar, para ouvir. O governo se fechou, que era a grande crítica dele de Evandro Valadares. Era a grande crítica, era que era um governo fechado. e ele anda pelo mesmo caminho. Eu acho que isso é um projeto que tem que ser revisto.
Gilberto, um abraço, prazer tê-lo aqui conosco, tá?
Um abraço a vocês todos.
Adelmo, obrigado aí, a gente vai conversando, vamos debater na política do Estado com você e com outros agentes aí. Final do debate de hoje, como eu já disse, a produção vai manter contato aí com o Sávio, depois vamos ver o que aconteceu e ver qual é a perspectiva para o futuro. Final do debate das 10. O debate das 10.